Hoje vamos falar de proteção de dados. Como vocês todos sabem, ou pelo menos já ouviram falar, que os dados são a nova riqueza do século XXI. Há quem diga que são o novo ouro, outros dizem que são o novo petróleo, etc. O que interessa é que são muito valiosos, e se forem ver hoje, das 10 empresas mais poderosas do mundo, pelo menos 6 ou 7 tratam dados. Portanto, tem uma importância económica muito, muito grande, mas aquilo que hoje vamos falar aqui não é propriamente dessa importância económica, mas tão só da proteção de dados como um direito fundamental e como a Assembleia da República trata os dados que estão à sua guarda. E começo aqui com uma citação do considerando 1 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o RGPD, que todos também já devem ter ouvido falar, e que diz que a proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento de dados pessoais é um direito fundamental. E só por isto já é muito importante estarmos hoje aqui a falar sobre este assunto. No entanto, em Portugal, a proteção de dados já tem alguma tradição, inclusivamente desde a Constituição da República, que no artigo 35 já falava na proteção do tratamento informático de dados pessoais. Depois, em 1991, houve a primeira lei de proteção de dados e, em 95, saiu uma diretiva europeia relativa à proteção dos dados, dos dados pessoais. Posteriormente, e para compatibilizar a nossa legislação com esta diretiva, em 1998 saiu a Lei de Proteção de Dados Pessoais, e também vos queria fazer referência ao artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia de 2000, em que é reconhecido o direito à proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental. E também no Tratado da União, na versão de 2007, esse direito à proteção de dados também está consagrado. Portanto, é só para dar um enquadramento para verem que é um tema muito importante, inclusivamente a legislação europeia, portuguesa, etc., toda tem acompanhado essa importância que hoje é dada aos dados pessoais. Mas vamos falar ao mais importante, à legislação mais importante que existe neste momento, que é o RGPD, que saiu em 2016, entrou imediatamente em vigor, mas só começou a produzir efeitos 2 anos depois, em 2018, de modo a que as organizações dos vários países da União Europeia tivessem condições para se adaptar a esta nova regulamentação. A União Europeia optou por fazer um regulamento em vez de uma diretiva, como vimos a anterior legislação europeia sobre proteção de dados era uma diretiva, como sabem, depois tem que ser transposta para o ordenamento jurídico, e neste caso optou-se por fazer um regulamento que é de aplicação direta nos Estados e que, portanto, deixando uma margem de manobra muito pequena aos Estados para, numa lei de execução nacional, complementar algumas coisas que ficaram mais vagas no regulamento. Este RGPD tem um paradigma diferente, peço desculpa, tem um paradigma diferente do anterior, porque este assenta na autorregulação. Ou seja, anteriormente, cada vez que precisávamos tratar dados mais complicados, tínhamos que pedir uma autorização à CNPD, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, inclusivamente para pôr, como se lembram, aquelas câmaras nos prédios, etc. E, atualmente, no RGPD, esse ónus passou para o responsável pelo tratamento de dados. Ou seja, quem faz o tratamento é que tem que cumprir o RGPD e ter capacidade para demonstrar que o está a cumprir. Isso implicou em todas as organizações europeias uma mudança organizacional, com algumas implicações operacionais, obviamente, porque normalmente os dados estavam perdidos aí no meio das organizações, e com o RGPD todas as organizações tiveram que parar um bocadinho para pensar que dados têm, o que é que fazemos aos dados e como é que eles estão a ser tratados. E também outra particularidade do regulamento é que ele se aplica aos dados pessoais tratados por meios automatizados ou não automatizados, ou que estejam em ficheiros de papel, por exemplo. Na Assembleia da República propriamente dita, em 2018 saiu o Regulamento sobre Proteção de Dados da Assembleia da República, que foi um despacho do Presidente. No fundo, trata-se de adaptar o RGPD à nossa realidade, já vamos ver como. E depois, um ano depois, em 2019, foi então publicado um despacho do Secretário-Geral com o Estatuto do Encarregado de Proteção de Dados, na sequência do qual eu fui designado para estas funções. E, finalmente, também ainda em 2019, saiu a Lei 58 de 2019, que é a Lei Nacional de Execução do RGPD. Mas vamos lá ao que interessa. Do que é que falamos quando falamos de dados pessoais? O RGPD é muito claro, no entanto, esta formulação de dado pessoal que vem do RGPD é muito ampla, como veremos. Portanto, qualquer informação relativa a uma pessoa singular, identificada ou identificável, ou seja, qualquer informação que permita identificar uma pessoa, nos termos do RGPD, é um dado pessoal. E como exemplos temos estes aqui, muitos deles conhecem-nos, sabem perfeitamente que são dados pessoais, como o nome, o apelido de uma pessoa, o endereço de uma residência, um endereço de correio eletrónico. Por vezes levantam-se questões de saber se o nosso e-mail, por exemplo, do trabalho, é um dado pessoal ou não. E é, desde que tenha o nosso nome naquela parte inicial, é um dado pessoal, porque através dele se identifica a pessoa. O número de um cartão de identificação, seja o cartão de identificação, seja qualquer outro tipo de cartão, carta de condução, passaporte, etc. Também os dados de localização, por exemplo, de um telemóvel, aqueles dados, por exemplo, os dados do Waze ou de qualquer outra coisa que nós utilizamos diariamente, todos esses dados são dados pessoais e, portanto, têm que ser tratados de acordo com o RGPD. O próprio endereço do IP do nosso computador, através do qual também podemos ser identificados, também é um dado pessoal. Os cookies, aqueles que quando nós entramos num site e nos perguntam se só queremos os cookies essenciais, ou os outros, etc. Portanto, tudo aquilo permite saber o que é que nós consultamos, para onde é que andamos, que língua é que utilizamos, etc. E, portanto, isso também são dados pessoais. E depois, aqui um caso mais específico de todos os dados pessoais, todos os dados de saúde que, por exemplo, um hospital tenha. Portanto, como vemos, esta é uma concepção muito ampla de dado pessoal, o que é preocupante porque sabemos que temos que os proteger e tudo isto é muito difícil de proteger todos estes dados ao mesmo tempo. E a forma como todos eles são utilizados no nosso dia-a-dia e numa sociedade cada vez mais digital. Depois, outro conceito muito importante que vem do RGPD é o conceito do tratamento de dados. Portanto, já sabemos o que são os dados. O que é o tratamento? O tratamento é qualquer operação efetuada sobre estes dados. E, portanto, ainda é também é um conceito extremamente amplo que pode englobar aquilo que aqui está, e que a recolha dos dados, o registro, o simples registro dos dados é um tratamento, a organização, a estruturação, a conservação dos dados, a adaptação ou alteração desses dados, a recuperação, a própria consulta dos dados, consultar uma lista telefónica onde estejam todos os nomes, com os endereços, etc., só a consulta em si é um tratamento de dados, a utilização desses dados, a divulgação dos dados por transmissão, ou enviando por e-mail, ou disparando num site, etc., também é um tratamento de dados. A comparação entre dados ou a comparação entre comportamentos que determinados dados permitem fazer também são dados pessoais. A limitação dos dados e a própria destruição dos dados também é uma operação de tratamento. Portanto, sendo um dado pessoal tudo aquilo que nós dissemos e sendo tratamento tudo isto que acabámos de dizer, pode haver a complexidade que há de tentar proteger os dados de toda a gente que temos na Assembleia da República. O RGPD também estabelece uma série de direitos que os titulares de dados têm, porque se é um direito fundamental tem que ser protegido, e os titulares dos dados têm uma série de direitos. Em primeiro lugar, logo o direito à informação. Os titulares de dados devem ser informados de forma, e isto é muito importante, de forma concisa, transparente, inteligível, de fácil acesso, gratuita e sem demora injustificada. Ou seja, aquilo que nós víamos antigamente das informações muito enroladas, com muitas páginas, etc., que não se percebia bem o que era, é um direito que os titulares dos dados têm, é que a informação que lhe é prestada sobre o tratamento que é feito aos seus dados tenha estas características, seja concisa, transparente, inteligível, de fácil acesso e gratuita, fundamentalmente. E que direitos são esses que os titulares de dados têm? Primeiro, o direito de portabilidade. Podem pegar nos dados que estão numa determinada instituição e pedir para eles serem passados para outra. O direito ao apagamento dos dados, ou o direito ao esquecimento, que também é muito falado, que também não é um direito absoluto, ou seja, há muitas coisas que não podem ser apagadas, porque seria fácil chegarmos a um banco e mandarmos apagar tudo, ou chegarmos às finanças e mandarmos apagar tudo. Bom, não pode ser assim, mas há dados que são recolhidos com uma determinada finalidade, que depois deixa de fazer sentido e que podem ser apagados, obviamente. a não sujeição a decisões automatizadas, porque isto já estava a acontecer em alguns países, por exemplo, no crédito bancário, ser um algoritmo do banco, com base nos dados que tinha, do cliente, saber se lhe era atribuído ou não o empréstimo ou em condições. Portanto, todos os titulares de dados têm direito a que as decisões acerca da sua vida não sejam tomadas por uma máquina, por um algoritmo, neste caso. Depois também tem que se informar os titulares de dados que eles têm direito a retificá-los, caso estejam incorretos. Os titulares têm também direito a opor-se ao tratamento de dados em determinadas circunstâncias. Têm sempre o direito de acesso, podemos chegar a qualquer instituição e perguntar que dados nossos é que eles lá têm e têm que nos prestar essa informação. E também os titulares de dados também podem pedir a limitação do tratamento se virem que os dados que lá estão não são todos necessários para o que foram recolhidos. Depois, o RGPD obriga a que os responsáveis pelo tratamento de dados cumpram uma série de princípios fundamentais. E isto é muito importante porque depois tem consequências práticas se isto não for feito. Estes princípios são os princípios da licitude, da lealdade e da transparência. E, começando pelo primeiro, um tratamento de dados só é lícito em quatro ou cinco situações. A primeira, que todos conhecem, é se houver consentimento. Portanto, havia todas aquelas coisas que mandaram, consente que utilize os seus dados. Portanto, com o consentimento pode-se fazer praticamente tudo. No entanto, o próprio consentimento em si também tem uma série de condições que tem que cumprir. Uma delas é que tem que ser uma manifestação de vontade, livre, específica, informada, explícita, e tem que ser declarada através de um ato positivo inequívoco. Isto quer dizer que, quando pedimos o consentimento a alguém para tratar os dados, essa declaração de consentimento tem que ser, assim, tem que ter estas características. Portanto, também não pode ser uma declaração de consentimento vaga e que não se perceba bem para o que é que está a dar o consentimento, etc. Portanto, isto aqui, cada uma destas características motiva livros inteiros sobre o que é específica, sobre o que é livre e sobre o que é. Portanto, são conceitos fundamentais no tratamento de dados. Portanto, já vimos que o tratamento de dados é lícito se os dados forem tratados na sequência do consentimento por parte do titular dos dados, mas também é legítimo se os dados forem tratados para a execução de um contrato. Portanto, quando fazemos um contrato, é natural que na sequência do desenvolvimento desse contrato sejam utilizados os dados que demos inicialmente. Para o cumprimento de uma obrigação jurídica, por exemplo, a Assembleia da República recolhe os vossos dados, mas depois também tem que transmitir ao fim do mês os vossos ordenados e essas coisas para as finanças, por exemplo, porque é obrigado a fazê-lo por lei. Mas também podem ser tratados os dados para a defesa dos interesses vitais do titular dos dados, se acontecer alguma coisa com ele e nós tivermos que fazer alguma coisa que tenhamos que tratar os dados sem que ele, imaginemos que ele não está em condições de dar o seu consentimento, mas também no exercício de funções de interesse público ou no exercício da autoridade pública, mas nestes dois casos tem que haver uma habilitação legal ou do direito nacional ou do direito europeu, dizendo que aquela situação em concreto pode ser tratada como interesse público e, portanto, os dados podem ser tratados. Ou então, também podem ser tratados os dados para efeito dos interesses legítimos da Assembleia, neste caso da Assembleia da República, ou de qualquer outro responsável pelo tratamento dos dados, porque imaginemos, uma coisa muito, muito comum, imaginemos as nossas câmaras de vigilância que estão às portas e aqui à esquina. Portanto, é no interesse legítimo da Assembleia da República manter as suas instalações em segurança, tanto as suas instalações como as pessoas que cá trabalham e as pessoas que nos visitam. Portanto, estas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, as seis situações em que os atos podem ser tratados sem problemas. Acho que já tinha dito, o responsável do tratamento deve dizer ao titular dos dados quais são as operações de tratamento que vão fazer sobre os dados e deve ser prestadas aquelas informações de que falei e também informações acerca da finalidade do tratamento e da entidade do responsável pelo tratamento. Em relação à limitação das finalidades, que também é outro dos princípios que o RGPD impõe do tratamento de dados, isto também é fundamental, os dados devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas. O que quer dizer que os dados não podem ser tratados depois de uma forma incompatível com estas finalidades. Nós, quando recolhemos os dados, queremos o seu nome, o seu número de telefone para fazer isto, isto, isto. E, portanto, só para estas finalidades é que os podemos tratar. Não podemos depois guardar aquele número de telefone e aquela morada para lhe mandar um convite de, ou umas boas festas de fim de ano, de Natal, uma coisa qualquer deste género. Isto é fundamental. Mas temos também o princípio da minimização, porque nós temos que recolher só os dados que sejam adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário às finalidades. Não podemos, por exemplo, preencher aqui um formulário com nome, morada, nome dos filhos, habilitações, etc., quando, para a finalidade para a qual pedimos os dados, só precisamos do nome e da morada. Este é o princípio da minimização que tem que estar sempre presente no tratamento dos dados. Depois, os outros mais simples, o princípio da exatidão, que diz que os dados devem estar atualizados sempre que necessário, a limitação da conservação, não podem ser conservados para sempre. Nós, na Assembleia da República, guiamos-nos pelas regras do arquivo histórico, como as coisas vão todas para o arquivo histórico, e depois há regras próprias para saber quando é que as coisas são eliminadas, e seguimos, ou seja, os nossos prazos de conservação dos dados dependem dos documentos em que estejam, e esses documentos depois dependem do tempo de conservação que o arquivo histórico determinar. A integridade e confidencialidade, isto também é muito importante, ou seja, os dados devem ser tratados de forma a garantir a sua segurança, e depois isto aqui implica toda a questão tecnológica e tudo aquilo que o João Viegas falou antes de mim tem a ver com esta área. E, finalmente, a responsabilidade do responsável pelo tratamento, que, para além de cumprir o RGPD, tem que ter evidências de que o está a cumprir. E isso foi realmente uma coisa diferente em relação ao que havia anteriormente. Aqui estão as medidas técnicas e organizativas que os responsáveis pelo tratamento devem ter. No fundo, trata-se de ter medidas técnicas e organizativas que garantam um nível de segurança adequado ao risco, porque todos os dados, todo o tratamento de dados tem risco, e o principal risco nem sequer é tecnológico, porque o principal risco para os dados e para quando há situações de desvio de dados ou de alteração de dados ou perda de dados, normalmente é o fator humano que está por detrás disso. Mas, de qualquer forma, se tivermos uma organização em que cada um só conhece os dados que necessitar para as suas funções, se eles estiverem guardados com acessos diferentes consoante as necessidades, etc., se conseguirmos fazer isto tudo dentro de uma organização, é natural que esse risco de perda, de destruição, de alteração dos dados seja substancialmente diminuído. Também o RGPD obriga-nos a que todas as atividades de tratamento têm que ser registadas, são os chamados RAT, registros de atividades de tratamento. Ao fim e ao cabo, é uma descrição de tudo em relação ao tratamento. O nome de quem é o responsável, quais são as finalidades, quem são as categorias de dados são tratados, categorias de titulares de dados, se fazemos transferências internacionais desses dados, quais são os prazos de conservação e a descrição das medidas técnicas e organizativas de segurança que são adotadas. Portanto, isto não é preciso fazer porque de cada vez que se vai tratar um dado, ou seja, sabe-se que o dado X, o nome é pedido a um fornecedor para fazer isto e, portanto, seguimos só esta linha. Cada vez que utilizarmos aquilo, não temos de estar a fazer isto. É que fica registado que aquele nome, quando é recolhido, é para esta finalidade X. E é assim que fazemos. Isto porque, já que há dados, e que há um bocado falámos na perda e noutras coisas, noutros desvios de dados, a violação de dados pessoais é uma violação, que toda a gente também já ouviu falar, é uma violação de segurança que provoque, e lá está, de modo acidental ou ilícito, muitas vezes é acidental, nem é ilícito. Ilícito são mais os ataques que nos fazem de fora, o acidental é mais as falhas humanas que pode haver, que provoque a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados. Portanto, isto é muito importante tentar evitar estas violações de dados pessoais. Caso aconteçam, tem que ser imediatamente notificada a CNPD e depois pode haver coimas em relação como consequência do que aconteceu. Aliás, o regime sancionatório vem previsto nessa Lei 58 de 2019, que é a Lei de Discussão Nacional do RGPD, ou seja, eu digo aqui sem prejuízo do direito de queixa à CNPD, os titulares de dados ainda têm a tutela administrativa e a tutela jurisdicional para garantir os seus direitos, não só os direitos, inclusivamente de indenizações. Embora não existindo um crime que diga um crime de tratamento indevido de dados pessoais, há uma série de crimes que vêm previstos nesta lei, que são, por exemplo, a utilização de dados de forma incompatível com a finalidade, aquilo que eu acabei de dizer, só são recolhidos para uma finalidade, se a usarmos para outra finalidade, isso pode ser penalizado, o acesso indevido a dados quando não temos necessidade nenhuma de os ir ver, os desvios de dados, ou roubo, ou desvio para outros fins, a viciação e a destruição dos dados, a inserção de dados falsos, a violação do dever de sigilo e a desobediência, são crimes que estão previstos neste regime sancionatório da Lei Nacional de Execução. E, portanto, para terem uma ideia, a prática destes crimes é punível com penas de prisão que podem chegar até aos 4 anos. E a tentativa também é punível, o que mostra logo a gravidade que o legislador encontra neste tipo de crime. E depois outras condutas menos graves que possam implicar coimas, normalmente para as organizações, podem, de qualquer modo, ir até aos 20 milhões de euros. E finalmente, qualquer pessoa que tenha sofrido algum prejuízo em virtude de terem sido cometidos estes crimes ou do tratamento ilícito dos dados, pode pedir uma indemnização. Na Assembleia da República, já vos falei atrás que foi publicado em 2018 o Regulamento de Proteção de Dados da Assembleia da República. Trata-se, como vos disse, de adaptar à realidade da Assembleia da República o RGPD. E este ponto é importante. Este Regulamento Geral de Dados da Assembleia da República aplica-se a todos os cidadãos que contactem com a Assembleia da República e que, portanto, por alguma razão nos forneçam os seus dados, aos deputados, aos dirigentes e funcionários, ao pessoal que desempenha funções dos grupos parlamentares, nos gabinetes e nos serviços, aos prestadores de serviços externos e às entidades que utilizam as instalações e meios da Assembleia da República. Ou seja, no fundo, é o universo de titulares de dados que a Assembleia acaba por tratar na sua atividade. Este último despacho do Presidente também tinha... tinha as funções do encarregado de proteção de dados, que ao fim e ao cabo são praticamente as mesmas que foi no RGPD, mas só para ficarem com uma ideia, é informar e aconselhar o responsável pelo tratamento, assim como os subcontratantes e os trabalhadores, e controlar a conformidade com a legislação de proteção de dados, controlar a realização de avaliações de impacto sobre os dados, e é o ponto de contacto com a autoridade de controlo e com os titulares de dados. Nesta perspectiva, a Assembleia da República, quando eu fui designado encarregado de proteção de dados, apresentei um plano para implementar um sistema de gestão de proteção de dados, dividido em duas fases. Na primeira fase foi a situação do tratamento dos dados, e aí sim fez-se o levantamento, a inventariação, o diagnóstico, tanto nas vertentes jurídica, processual, tecnológica, para identificar como é que estavam a ser tratados os dados e que grau de maturidade é que tínhamos no cumprimento das leis de proteção de dados. E com isto baseámos para isto tudo, tanto no RGPD, obviamente, e na legislação existente, mas também nas normas ISO, particularmente na 27001 e na 27701, que é mais direcionada para esta área da privacidade. Na sequência dessa primeira fase do levantamento que fizemos, fizemos 29 inventários de dados pessoais, ou seja, há 29 unidades orgânicas que tratam dados pessoais e foram detectadas mais de 200 atividades de tratamento. Na sequência disso, fizemos o relatório do inventário dos dados pessoais, contudo, o relatório dos riscos, de acordo com o que vem previsto na norma, um relatório da conformidade com o RGPD, um relatório de avaliação de gestão de privacidade dos dados e um plano de tratamento de riscos. Depois fizemos também um modelo de organização e um plano de implementação. Portanto, com estes relatórios todos, ficámos com uma visão clara do que é que era preciso fazer e, entretanto, adquirimos também uma plataforma eletrónica que nos permite centralizar a gestão do sistema de proteção de dados e é também um sítio onde podemos guardar toda a documentação e preparar avaliações de impacto, gerir violações de dados, ou seja, é um grande apoio principalmente para a função do encarregado de proteção de dados. Depois, na segunda fase, quando acabámos aquela fase, apresentámos os resultados, depois fizemos uma segunda fase, que foi a fase da implementação e monitorização, e que é aquela onde estamos agora, já fizemos a implementação, estamos na fase da auditoria e monitorização e, ao mesmo tempo, na fase de melhoria contínua, porque todos os dias fazemos pequenos acertos nas coisas que se nos deparam. Mas nessa segunda fase fizemos então a revisão toda, completa e correção dos inventários que tínhamos feito na primeira fase, a revisão do plano, a revisão do modelo, a revisão e fizemos finalmente os documentos referentes às políticas, processos e procedimentos que, de acordo com a norma ISO, nos permite depois gerir muito melhor todo esse sistema e também começamos a pensar na formação. Em relação ao modelo de organização que foi adotado, é um modelo que tem vários elementos, entre eles o Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, o Secretário-Geral e depois, nas divisões, os diretores, chefes de divisão e outros responsáveis pelas unidades orgânicas, o encarregado da proteção de dados e o administrador de segurança da informação e os pontos focais. Portanto, estes são os elementos que têm um papel ativo no modelo de organização que foi adotado. Chamo aqui só a vossa atenção para os pontos focais. Os pontos focais é o ponto de contacto do encarregado de proteção de dados em cada uma das unidades orgânicas e tem, de acordo com o modelo que foi aprovado, várias competências, entre eles atualizar regularmente os tais RAT, colaborar na implementação do sistema de gestão, participar no processo de implementação de novos meios e processos para saber se há dados envolvidos e como é que devem ser protegidos, reportar alterações relacionadas com operações de tratamento. Ao fim e ao cabo, é um pequeno encarregado de proteção de dados que está dentro das divisões e que, se detectar algum problema ou se houver alguma alteração na forma que estão a ser tratados os dados, avisa o seu dirigente e o encarregado para depois de fazer as alterações devidas. De acordo também, nesta segunda fase, acabamos por fazer 21 políticas, 11 processos e 10 procedimentos novos, embora uma parte destes documentos seja comum à área da segurança da informação e que decorreu em paralelo connosco, o sistema de gestão da segurança da informação decorreu em paralelo e, portanto, houve sinergias entre os dois processos. No entanto, os documentos que produzimos e que têm só a ver com a proteção de dados, os outros foram modificados, os outros que eram partilhados com a segurança da informação, mas em relação àqueles que são só da proteção de dados, posso destacar destes, que foi o modelo de organização, que também já vos falei minimamente como é que estava organizada. Depois temos a Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados, que está publicada na nossa página da internet. O processo de gestão de avaliação de impacto na proteção de dados pessoais. Isto, as avaliações de impacto, só muito rapidamente, há determinados tratamentos que, para serem feitos anteriormente, tem que se fazer uma avaliação de impacto sobre os direitos, liberdades e garantias das pessoas, caso esses dados sejam divulgados, qual é que é o impacto que isso vai surgir, e, portanto, já fizemos uma boa dúzia delas. Depois temos políticas operacionais de notificação de violação de dados, de segurança de recursos humanos, cláusulas de contrato parlamentar, isto tudo na perspectiva da proteção de dados. Cláusulas para contratos com fornecedores, depois uma política de proteção de dados desde a concessão e por defeito, quando se está a fazer, por exemplo, uma aplicação informática, saber logo desde o início onde é que estão os pontos de tratamento e como é que podem ser diminuídos os riscos, uma política operacional sobre o consentimento, exercício de direitos, participação dos cidadãos, por exemplo, nas comissões parlamentares e outras ações da Assembleia da República, e também temos uma política de privacidade e proteção de dados só para o sítio da Assembleia na internet e uma política de cookies. Assim sendo, posso concluir que a Assembleia da República cumpre os princípios do RGPD, trata as categorias de dados pessoais, pelo menos é isso que eu tento, estritamente necessárias, adequadas e pertinentes à persecução das finalidades de interesse público que lhe são atribuídas, ou no cumprimento de uma obrigação legal, e trata também dados pessoais, com base em contratos celebrados designadamente com colaboradores e prestadores de serviços. Ou seja, portanto, todas as causas de ilicitude que eu falei atrás estão presentes, em princípio, em todos os dados que nós tratamos. E procuramos garantir uma proteção desde a concessão e por defeito, e são mantidos os tais registros internos de atividades de tratamento sob responsabilidade da Assembleia da República, que têm toda a história do tratamento de cada um dos dados, tipo de dados, finalidades, descrição das categorias, descrição dos destinatários, medidas de segurança, prazos de conservação, etc. E, como lhes disse, fico à disposição para as perguntas, foi meia hora certinha. Não foi? Sim ou não?
Sim.
Então, estás a ver? Não, se há perguntas, façam o favor. Eu não queria que vocês passassem sem lanchar. Agora não tinham um lanchinho, não havia lanche. Foi uma injeção muito grande, portanto, recuperem, fiquem a recuperar um bocadinho. Obrigado a todos. Ah, sim, mas pode fazer, por favor. Sim. Isso está, a regra estão lá nas coisas. Portanto, aquela primeira lista não vai para mais ninguém, só fica a primeira, porque só fica o primeiro nome, porque o primeiro nome tem que ser contactado depois no seguimento da petição. E, portanto, são ali todos estes princípios da minimização, da adequação, etc., estão todos a ser aplicados neste momento. E o pessoal que lida com isso diariamente sabe como é que há de fazer. Não tenho. Então, se souberem, também estou. E aproveito para dizer que estou sempre à disposição para me ligarem a qualquer dúvida que tenham sobre este assunto, em algum caso concreto, ou ao ponto focal na vossa divisão, ou diretamente a mim, não há qualquer problema.